Falando em Cocal do Sul, nós voltamos a falar de Cocal porque está aberto o período de matrículas para estudar em 2026 no Centro de Educação de Jovens e Adultos de Cocal do Sul. Tem prazos, né, que nós vamos atualizar agora também e explicar um pouco mais. Deixa eu cumprimentar a Marilir Santa Helena, que é a coordenadora do EJA de Cocal. Tudo bem, Mari?
Bom dia. Tudo bem, bom dia, tudo bem.
Seja bem-vinda.
Está Obrigada.
Conosco também a vice-prefeita de Cocal do Sul, a nega Citadinho, Roseli Citadinho Barbosa. Tudo bem, nega?
Tudo
bom
bem.
Dia.
Bom dia, Joel. Bom dia. Queria dar um bom dia especial ao Marini, aos nossos sul-cocalenses e também ao povo uruçanguense. E dizer que essa pasta, eu fiquei muito satisfeita quando a Marini me convidou para vir aqui hoje, porque é para mim um dos itens, um dos meus objetivos, a prioridade é a educação. Uhum. Porque a educação, ela transforma as pessoas e as pessoas vão transformar o mundo, né? E o nosso lema também, nunca é tarde para estudar. Nós precisamos, o nosso lema é a Ademir e Nega, nunca é tarde para estudar e nunca é tarde para aprender.
É verdade. Mensagem importante para abrir aqui a nossa conversa para falar desse assunto. Bom, vamos começar atualizando, até porque já estamos em novembro, dezembro está chegando, né? E aí nós temos alguns prazos em relação às inscrições.
Isso,
né,
isso. A gente botou ali um prazo de, primeiramente, bom dia a todos, né? Bom dia aos sul-cocalenses, aos nossos alunos do EJA, né? Que estão lá batalhando. Hoje estamos com aproximadamente 80 alunos, dividido em quatro turmas, duas do ensino médio e duas do ensino fundamental. Porque até o mês de agosto a gente tinha a alfabetização, ou seja, primeiro ao quinto ano. Mas eles já foram promovidos e hoje já estão no sexto ano. Que
sexto
beleza,
ano.
Né?
Opa.
E já estão evoluindo. Hoje eu ia trazer aqui, mas ela viajou. A dona Maura é uma aluna nossa que foi da alfabetização com 77 anos e hoje está fazendo o sexto ano.
Sexto ano.
E está acompanhando.
77 anos.
77 anos.
É a idade maior?
A maior, Mas para o próximo ano eu vou ter uma maior ainda. Fiz uma matrícula quarta-feira de uma senhora de 80 anos.
80 anos. Olha só, que exemplo, né? Que exemplo legal.
Ela apareceu lá junto com o marido, conheceu a escola. Daí ela olhou assim para os alunos e todo mundo estudando. Ela olhou para mim e disse, ai, me senti viva. Nossa, aquilo ali me deu uma emoção... Muito, muito legal. Então, quer dizer assim, pouco a pouco as nossas divulgações, as pessoas que estão frequentando, eles também vão falando do quanto que é importante, né? E, Joel, e para o próximo ano, além da matrícula que a gente já lançou nas redes sociais, que a gente está dando um prazo até o dia 12, dia 10, 10 a 12 de dezembro, mas a gente pode estender até dependendo da situação, a gente estende até o dia 15 por ali, e depois no próximo ano retoma também, ali antes de começar as aulas, novamente com as matrículas. Mas é bom já garantir, né?
Claro, antecipar,
porque alguns às vezes precisam do histórico escolar, tem que ter um tempo da escola da qual eles estudaram anos atrás, para que eles possam, de 15 a 20 dias para ficar pronto. Então, tudo isso é uma questão de organização para eles também, né? Então, a gente já lançou, né? E para os alunos novos que vão entrar agora, houve uma mudança, né? Vai ter uma mudança muito, muito pertinente na modalidade. Hoje a gente trabalha por bloco, mas a partir do próximo ano, as turmas novas, quem está lá ainda vai continuar até finalizar todo o estudo naquela modalidade. Mas os próximos que entrarem, a gente vai trabalhar vai voltar o critério que tinha antigamente. 6 meses para cada disciplina, sem bloco. Como que eu vou dizer assim? Hoje a gente trabalha com bloco assim, Joel. Matemática, história, geografia, ciências...
E artes.
Português, matemática, história e geografia. São 4 disciplinas nos blocos. No outro, português, educação física, artes e inglês.
Dois blocos.
Daí eu tenho as linguagens, né? As disciplinas das linguagens, as disciplinas das exatas, no caso, matemática, as humanas. O que acontece? No próximo bloco, eles vão voltar a ser tudo como no ensino regular. Todas elas, tu vai entrar no sexto ano, tu vai fazer um semestre com todas as disciplinas, português, história, geografia, dentro daquele, né, como é no regular. Hoje não, hoje eles fazem por bloco. Eles terminam aquele bloco um ano, no outro ano eles voltam para o outro bloco. Para quem começar no próximo ano, vai ter essa mudança. O ensino médio também é assim. Hoje a gente tem assim, ó, eu tenho hoje lá o bloco da biologia, da química, da física, da geografia e eletiva. Eletiva é uma, vamos dizer assim, ó, lá hoje é educação empreendedora. Cada tem uma nominata para essa disciplina. E daí o que acontece? Quando eles terminam esse bloco. Já, para quem começar no primeiro, daí aqui, nesse bloco, eles fazem o primeiro, segundo e terceiro. Termino, num semestre. Aí eles vão para o próximo bloco. Vamos lá, português, inglês, artes, educação física e uma outra eletiva 2, que é educação ambiental. Então, são 5 disciplinas. Termino mais um semestre. Mas aqui também eles fazem tudo o quê? Do primeiro ao terceiro ano, toda essa disciplina. Agora não, o que vai acontecer? Vai ter o semestre do primeiro ano, o semestre do segundo e o semestre do terceiro. Com as disciplinas determinadas por dias, igual no ensino regular.
Eu ia falar como é no regular,
né? No regular.
Isso.
Só com um fator importante. O governo federal e o governo estadual tá pensando no quê? Nós estamos precisando profissionalizar esses nossos alunos. Só que não é um curso técnico, é um curso profissionalizante. O que vai acontecer? A partir do próximo ano, o aluno que entra lá, e quando estiver finalizando o ensino médio, quando ele estiver no terceiro ano, ele vai ter aula de segunda a quinta-feira, e na sexta é uma aula do curso profissionalizante. O que vai acontecer? Eles vão sair de lá formado com ensino médio e com 160 horas de curso profissionalizante. Que legal, né?
Poxa vida.
Porque eu vou poder sair dali, ir lá no emprego, me apresentar numa empresa e dizer, olha, eu além da minha formação, né, minha conclusão do ensino médio, eu tenho mais 160 horas de curso profissionalizante. Então, porque eles estão muito preocupados, porque a gente sabe que a demanda de mão de obra, de profissionais hoje está difícil.
Não, e acaba abrindo mais o leque maior ainda, né?
É.
Porque tem mais opções,
mais,
né? O profissionalizante também, né?
É. E daí, para isso, né, vai ser muito legal, porque também, para a alfabetização, hoje eles teriam que ir para a escola de segunda a sexta. No próximo ano vai ter uma mudança. Eles vão fazer. Como geralmente quem estuda já são pessoas de idade, eles pensaram nessa possibilidade também de não ser tão cansativo. Uhum. Então eles vão ter aula de segunda até terça-feira. Não, até quarta-feira.
Segunda a quarta.
Segunda a quarta. Presencial na escola. E eles vão ter 2 dias do tempo social. Tempo social são atividades que vão ser mandadas para casa para eles fazerem, para também não acarretar o desgaste. Porque o que a gente percebeu nos anos anteriores? Que devido dois anos frequentando o dia todo, a noite toda, toda semana, deixa eles que já têm uma certa idade, que é a grande maioria que está lá para a gente na alfabetização, começa a ficar cansativo e desinteressante.
Sim, sim,
então,
sim.
Visando isso, com a nova mudança, com a secretária da Educação do Estado, hoje, com o pessoal da Educação do Estado, eles pensaram numa nova modalidade para deixar esse aluno vir para a escola, para ele aprender, né? Mas que ele também tenha esse tempo para não ficar tão cansativo. Uhum.
É, teremos importantes novidades para o ano que vem,
muito,
né?
Bom, é. Muito bom. Outra coisa também é do sexto ao nono ano continua também a mesma coisa, só que continua também séries multisseriadas. Uma coisa muito importante para a gente, sabe por quê, Joel? Uhum. Porque tu não consegue formar uma turma de sexto ano com 10, 12 alunos. Uma turma de sétimo ano com 10, para poder abrir uma turma. Mas se tu junta eles, vamos assim, ó, uma turma multisseriada de sexto e sétimo ano, vamos lá, se eu tenho 5 alunos, ou 7 alunos, ou 8 alunos, 8 alunos de sexto, 9 de sétimo, eles vão para uma sala, é uma turma multisseriada, que a gente vai começar a abrir, e do sétimo ao oitavo, para quê? Para a gente continuar tendo possibilidade de ofertar, porque senão a gente não consegue manter, porque daí aquele aluno vai passar para o sétimo, daí eu não vou ter turmas para o sexto. Ele vai passar para o oitavo, às vezes eu não tenho turma para o sétimo, porque eu não consigo abrir uma turma para cada não tenho quantidade assim, de alunos para cada série, o sexto, o sétimo. Eu tenho uma quantidade mínima, porque são poucos hoje que estão geralmente afastados, que não concluíram. Eles não concluíram, mas o sexto, o sétimo ano, a grande maioria tem, uhum. entendeu? Então, isso também é uma modalidade muito legal, porque antes a gente teria que abrir uma turma só do sexto ano, só do oito, e tinha que ficar esperando, né?
Uhum.
Assim, ó, abriria o semestre, no semestre, só o sexto ano. Aí tinha que esperar no próximo semestre para abrir o sétimo ano. Depois abrir o oitavo, até chegar a finalizar. Hoje não, com a multisseriada, tu abre uma turma e tu pode, uma turma que tu vai poder juntar as duas turmas e ter possibilidade de manter essas turmas ativas o ano todo.
Facilitou,
né? Facilitou pra gente, sim.
Lembrando que nós estamos falando, especialmente aqui do Centro de Educação de Jovens e Adultos, ou seja, de Cocal do Sul, né? Falando inclusive sobre 2026. Vice-prefeita Negri, claro que o trabalho com base do Estado, né? Mas o município também entra com essas questões, por exemplo, fazer esse chamado, a gente falava sobre o clube de mães também, né?
Questão de conscientização, trabalho. A gente quer assegurar o direito de todos, para as pessoas que não tiveram condições de estudar, nós queremos estar apoiando essas pessoas a retornarem à escola. E a gente fez uma parceria muito grande com o SEJA, através da Mari, nós estamos visitando, fizemos um panfleto, um folder, a gente está visitando os grupos de mães, grupos da terceira idade, a gente está conscientizando, e vamos também dar continuidade nas escolas e principalmente nas empresas. Nós estamos marcando, agendando com as empresas para estar visitando. Soubemos que tem uma empresa em Cocal do Sul que tem uma grande parte de pessoas que não são alfabetizadas. E a gente não para por aí. Nós temos muita preocupação também com os haitianos. Uhum. Então, na época que eu era vereadora, na gestão anterior, na gestão da Ademir e Aninha, na época, eu consegui com a secretária de Educação, na época era a Raquel. Eu tinha muita preocupação, porque tinha vários amigos, nós tínhamos fundado uma associação de haitianos. E eles tinham, principalmente as mulheres, tinham muita dificuldade em aprender o português. A gente foi até o IFSC e conseguimos com o IFSC que desse aula para eles de português aos haitianos. E daí o que a prefeitura cedeu foi a questão do ônibus. Hoje nós temos aqui, né, Mari? Nós temos essa parceria. A educação também vai ser dada português para os haitianos. Já foi feita a matrícula. A gente foi visitar a igreja, conscientizar, conversar com eles. Eles também nos procuraram. E a gente tem esse objetivo. E o outro objetivo bem grande nosso é alfabetizar principalmente a terceira idade, que a gente, conversando nos grupos, nós soubemos que tem muitas pessoas da terceira idade que não tiveram oportunidade de estar indo à escola. Antigamente era mais difícil, tudo mais longe, hoje as escolas estão mais próximas de si.
Não, e muita gente tinha que optar, ou trabalha ou estuda lá atrás, né?
Isso.
Então...
E hoje também, e daí o que nós estamos pretendendo fazer? Como a gente viu que a dificuldade também é cansativa à noite, principalmente no inverno, se nós conseguirmos 20 alunos, ou seja, a escola SEJA vai estar proporcionando a aula à tarde para o pessoal da alfabetização. Isso. E também a gente tem vários alunos, meninos, jovens, né, adolescentes, que não têm condições de trabalhar e estudar, que não estão, ou também desistiram, e nós estamos pegando esse pessoal, indo atrás dessa gurizada para voltar a estudar. Que é muito importante, né? E a gente vê que a dificuldade hoje de se conseguir um emprego. As empresas estão exigindo já o ensino médio. Então, se tu não tem nem o ensino fundamental, como tu vai conseguir um emprego e uma qualidade de vida melhor?
É verdade. Ô, Mário, só para lembrar que as aulas é na Demetrio Betuol, né?
Isso, Demetrio Betuol. Um espaço bem amplo. À noite, o governo do estado, eles fornecem a merenda, uma merenda de qualidade. A prefeitura fornece o transporte. Passa nos bairros, né? Jardim Elizabeth, Jardim Itália, Cristo Rei, Vila Nova. Então, é porque a nossa demanda maior é dessa região.
Sim, sim.
Mas, né, nega, se tiver probabilidade de alunos em outros bairros, a gente vai poder estender também, com certeza. Mas, nesse momento, ele atende. Passa lá, leva, traz e leva de volta direitinho. Assim, ó, muito legal. E uma coisa eu vou te falar, Joel, com relação aos haitianos. A gente teve uma reunião, nós tivemos uma reunião essa semana, e assim, ó, o Seja estava fornecendo, e Sara, Orleans, ele já tem a formação de língua portuguesa para os haitianos. E a gente estava fazendo a matrícula, e fizemos, estamos com a matrícula lá já prontinha, aguardando a liberação do Estado. Por quê? Porque houve um... porque assim, ó, eles querem fazer o português, porque a maioria deles eles querem se nacionalizar. E daí, só que ao passar pela Receita Federal, ou pela Polícia Federal, alguma isso, coisa assim, está acontecendo algum probleminha com relação à carga horária ou alguma coisa relacionada ao currículo, que o Estado tá, foi chamado para ver essa possibilidade, porque o Estado, para o Estado rever o que precisa ser acrescentado ou melhorado. Então, por enquanto, logo no início do ano, a gente ainda não está previsto a volta dessa modalidade de estudo. Ainda, porque nós temos que esperar o aval do Estado para ver como que ficou organizado de novo essa grade curricular para eles, dentro do que está pedindo eu não sei se é polícia ou Receita Federal, que é lá onde
eles... Da imigração.
Né? Uhum. Porque eles pedem pontuar alguma coisa que nesse currículo que o Estado estava oferecendo não estava. Então, a nossa diretora do Seja, Miriam, ela ficou de ir lá e já organizar isso para que a gente possa retomar novamente com as matrículas e também com o curso novamente com eles.
Perfeito. Uma coisa que eu queria ouvir de vocês também, até para reforçar, lembrando, né? E apesar que essa parte, não só para Cocal do Sul, acho que serve para os outros trabalhos também, do Seja, que é aquela, especialmente para quem vai fazer a matrícula pela primeira vez, né? Que é aquela dúvida que tem de, mas será que eu vou conseguir? Especialmente que, no caso de Cocal, é um público mais idoso, né? Mas muita gente me diz o seguinte, ó, olha, eu tinha muitas dúvidas, depois que comecei a fazer, me arrependi porque eu não comecei a fazer antes, né? Isso. Então, não ter medo, quebrar essa barreira de dúvida, né?
E assim, né, Joel, a gente tem uma acolhida, né? Porque, tu sabe, quarta-feira, para aquela senhora já se sentir acolhida, eu levei ela a visitar a escola. Ela entrou na sala, viu a gurizada, viu, junto lá os idosos com os adolescentes, lá fazendo um trabalho de língua portuguesa, todos eles lá em grupos, e a senhora idosinha com o menino de 15 anos fazendo o trabalho. Então, quer dizer, ela olhou assim, daí ela virou para mim e disse assim, me senti viva. Então, quer dizer assim, né, então essa acolhida que a gente dá para eles, né, a gente sabe, a gente entende que às vezes não é um dia que não está legal, eles já estão, pessoas que às vezes estão sendo medicadas, tem um monte de coisa que os professores também levam em consideração, né? Tudo isso é avaliado, né, Joel? Porque,
claro.
E assim, ó, a gente tem que ver o seguinte, tanto do pessoal da terceira idade, quanto das pessoas que se afastaram, quando volto para a sala de aula, a gente não vai querer cobrar deles o aprendizado de um aluno que está frequentando uma sala de aula normal dia a dia, né?
Claro.
Então, é uma retomada, é uma acolhida, é uma coisa feita, pensada, para que eles também não abandonem, né?
É verdade. Importante isso, né, vice-prefeita?
Sim. Desculpa. O censo de 2024 mostrou que 9,1% das pessoas não são alfabetizadas. Então, a gente tem muito a crescer ainda, né? E queria dizer que eu tenho algumas amigas, duas amigas, que elas não estudavam, terminaram o ensino fundamental. Cocal do Sul, acho que começou em 2022, né, Maria? Maria é professora. E nós incentivamos elas a retornarem. Hoje, uma é formada, é professora de artes, pedagoga, está lá trabalhando, lecionando, passando o que aprendeu para outras crianças. Outro profissional é enfermeiro. Então, como a gente diz, nunca é tarde para aprender. E a gente tem que ir à luta dos nossos objetivos. Claro que eu tenho ido lá no Seja, o acolhimento é muito grande. As pessoas se envolvem e, como eu falo, se torna uma grande família. Né, Mari? A gente, esse ano eu fui lá até incentivar eles a participar do festival de dança. Aí uma disse, ai, mas a gente é muito feliz. Não, tinha adolescentes também, jovens lá. Ai, eu ensino todo mundo. Quer dizer, então é gratificante. E essa a gente troca. Vê a felicidade deles. E a Mari, estávamos conversando, uma senhora que se aposentou, né, Mari, na escola. Como ela está engrandecida, como ela está feliz, não falta nenhum dia de aula. Isso é gratificante, é responsabilidade, né, Mari?
Bom,
é um trabalho lindo e sou apaixonada pelo SES.
Bom, 9h35, importante assunto. Deixa eu só registrar. Tem um WhatsApp aqui para outras dúvidas, que no rádio é um pouco rápido,
isso.
O tempo já acabou. 999-15-0482,
isso.
Né? Então, qualquer dúvida que ficou, 999-15-0482 é o telefone. 9h35. Obrigado, nega, pela presença.
Muito obrigada, Joel. Esperamos você, sucocalense, para se matricular.
Muito bom. Isso. Mari, obrigado.
Nós também. Joel, obrigada mais uma vez a Marconi pela oportunidade de vir aqui divulgar o nosso trabalho. Agradecer aos professores que lá estão sempre comprometidos, que ajudam a gente a levar o nome do SEJA à frente, né? A direção do SEJA Criciúma também, que nos dá uma retaguarda muito grande. Uhum. Obrigado, pessoal do SEJA. A Secretaria de Educação, a Administração Ademir e Nega, porque o respaldo, quando a gente precisa de um transporte, eles vão para a universidade, eles vão fazer passeio de estudo, foram na universidade, foram no parque... no parque lá de Criciúma. Então, quer dizer, tudo que a gente solicita, a gente manda um ofício, logo o ônibus está lá. Então, quer dizer assim, ó, essa parceria é que faz. Não, não importa se a didática ou a pedagogia é acompanhada pelo Estado. O que importa é que Estado e município estão caminhando para um bem maior, que é o quê? A educação,
né? Educação, sem dúvida. Obrigado, Mari, pela presença.
Obrigada também.